Senador Ricardo Ferraz, eu vou tentar ser breve, sintetizando aqui os meus pronunciamentos. O primeiro que faço, senador, eu faço uma análise dos prejuízos que sofreram os brasileiros e brasileiras mediante uma série de planos econômicos dos governos. Me lembro aqui de um plano econômico de 1987, outro plano de 1989, outro plano econômico de 1990, outro plano econômico de 1991 e ainda recursos extraordinários. Trago esse debate à tribuna do Senado, senhor presidente, porque é lamentável que muitos desses poupadores vão perder o direito. O direito já prescreveu para muitos, pois, de acordo com o Código Civil de 1916, o prazo prescricional para acionar a justiça e o cidadão poder reaver esses valores, os seus direitos, devidos pela instituição financeira, é de 20 anos. E aí, muitos já prescreveram e outros vão prescrever. Por isso é que, senhor presidente, e aí é o eixo do meu pronunciamento, porque não vou aqui argumentar o que foi cada plano, é que eu venho à tribuna novamente com esse tema para lembrar que eu tenho aqui no Senado um projeto de lei, ainda de 2007, o PLS 299, que tem o objetivo de alterar o Código Civil, fixando não em 20, como é hoje, mas em 30 anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão dos concorristas em reaver das instituições do Sistema Financeiro Nacional a correção de valores de depósito de qualquer natureza. Esta proposição, senhor presidente, dos correntistas, está, que beneficia os correntistas, né? Está na Comissão de Constituição e Justiça, lá na CCJ, aguardando ainda a indicação de um relator. Não tem relator. Já fazem 3 anos que está lá e não tem relator. Por isso, senhor presidente, para que possamos construir uma lei atual, fortalecendo os brasileiros e brasileiras, reparar os danos causados por decisões de governos passados, é verdadeiros, e os prejuízos que ocasionaram, prejudicando muitos e muitos brasileiros e brasileiras, é que eu peço aprovação desse projeto, atentando para essas questões que vão, na verdade, garantir direitos de homens e mulheres que foram prejudicados, repito, por planos de 87, de 89, de 90, de 91 e recursos extraordinários. Quero também, senhor presidente, nessa mesma linha de um registro, e espero depois que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos, todos sabem do carinho que eu tenho com os autistas, com as famílias, pessoas que militam nessa área. Por isso eu quero mais uma vez destacar que no último fim de semana, de 14 a 15 de abril, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, o Fórum Os Direitos das Pessoas com Autismo. Eu era um dos palestrantes, não pude estar presente, mas fiz questão de informá-los no discurso que mandei por escrito, que eu pediria a Vossa Excelência no exercício da presidência que colocasse nos anais da casa, registrasse o resultado desse importante seminário. O seminário, repito, Os Direitos das Pessoas com Autismo, quais são e como buscar sua efetivação. O evento que alcançou relevância estadual e nacional em prol da causa das pessoas com autismo e suas famílias. O fórum contou com 212 participantes, procedentes de 22 municípios, na sua grande maioria, familiares de pessoas com autismo, que entraram num momento bonito, frutífero, de diálogo com os palestrantes, moderadores e painelistas, apontando caminhos, inclusive fortalecendo um projeto que nós aqui aprovamos na Comissão de Direitos Humanos e o plenário também aprovou e que nesse momento se encontra na Câmara dos Deputados. Entre os destaques figuram expoentes de projeção nacional com vasto saber e experiência na luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, aí no caso os autistas. O fórum iniciou com uma palestra para todos, os juristas presentes, excelentes, lembro aqui do doutor Alexandre José da Silva, assistente de promotoria da Justiça de São Leopoldo, que falou sobre direito, cidadania e pessoas com deficiência. Lá foi fortalecido, senhor presidente, a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Casualmente também de nossa autoria, que seria eixo do debate que eu faria lá, e que ainda se encontra lá na Câmara dos Deputados, há mais ou menos também 5 anos sem que a Câmara vote a matéria. Senhor presidente, o material aqui é riquíssimo em conteúdo, apontando caminhos. Eu pediria que Vossa Excelência considerasse na íntegra para que ficasse nos anais da Casa esse grande seminário lá realizado. Senhor presidente, também quero fazer aqui mais 2 registros, porque tivemos hoje aqui, é uma questão bem do meu Rio Grande, uma comitiva da 12ª Festa Nacional do Chimarrão, chamada Fenachim, que acontecerá do dia 3 a 13 de maio, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Estiveram conosco, senhor presidente, um grupo formado pela rainha da festa, a senhorita Letícia Eduarda, a princesa Juliana e também a princesa Lichelle. O presidente da festa e vice-prefeito municipal, Giovanni Virchetti, do PT, o casal coordenador da Comissão Social da Festa, Ricardo e a senhora Rose, o Pedro do Chimarródromo, importante destacar que o presidente de honra das atividades da Fenachim é o prefeito de Venâncio Aires, o senhor Ayrton Luiz Artos, do PDT. A primeira Fenachim aconteceu em 1986. Na 6ª edição, ela ganhou o slogan Uma Festa com Sabor do Rio Grande. Além do chimarrão, a festa proporciona a tradicional culinária e amostras culturais e musicais para os turistas de todo o Brasil que deslocam para lá. Eu ainda termino esse registro dizendo que acompanharam essa comitiva que vieram aqui no Senado hoje à tarde, amigos da cidade de Pinhal Grande. Eu destaco aqui, também no Rio Grande, o nome do Nilvo Antônio Lago, prefeito, o Silmar Roque, vice-prefeito, e o Lourenço Escapim, vereador. Meus cumprimentos a todos, bom roteiro na sua missão política aqui em Brasília. E ainda, senhor presidente, aproveitando o meu tempo, eu sempre disse que eu acreditava, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal ia decidir favorável aos aposentados e pensionistas quanto ao Instituto da Desaposentação. Porque esse instituto vai ser fundamental para combater o famigerado fator previdenciário. Pelas informações que me chegam, senhor presidente, essa é a tendência do Tribunal Superior. O Supremo Tribunal Federal tem uma tendência a assegurar aos trabalhadores do regime geral o mesmo direito dos servidores públicos, ou seja, que eles possam se desaposentar, optando no futuro para a aposentadoria que eles entenderem melhor, se resolverem renunciar à primeira e que se faça um novo cálculo baseado no tempo de contribuição que ele estaria acumulando da antiga e do trabalho atual. Eu que estou agora na Comissão do Orçamento, fui estudar, muito cuidado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e percebi que está lá já consagrado 49,1 bilhões como prevenção nesta lei tão importante, que é de diretrizes orçamentárias, caso o Supremo decida, como é a tendência, fortalecer e garantir o Instituto da Desaposentação. Pelas contas do governo, 480 mil segurados que trabalham já aposentados teriam direito a trocar de benefício. E eu, naturalmente, estou torcendo. Eu entendo que o Instituto da Desaposentação é uma arma poderosa para acabar com o famigerado fator previdenciário. E eu avisava o governo há muito tempo já. O fator previdenciário daria um gasto em torno de 4 bilhões, se o governo tivesse assimilado na época que eu propus, poderá ter agora que garantir 49,1 bilhões, e eu acho mais do que justo. Por isso, estou aqui rezando para que o Supremo garanta o Instituto da Desaposentação, como está previsto já, inclusive, com verba na peça orçamentária. Depois dessa lição, o governo vai ver, então, que é melhor mesmo acabar com o fator previdenciário. E, senador Ricardo Ferraz, por que eu falo tanto desse fator previdenciário? Eu estou com um boletim aqui, editado por quem? Pelo Ministério da Previdência. O que diz o boletim do Ministério da Previdência? Fator previdenciário não alcança o objetivo de retardar aposentadorias. Fator reduziu o valor das aposentadorias e benefícios em média 31%. A mulher chega a perder 50%. Me parece que quem lê esse boletim vão analisar, senador Capiberibe, que fui eu que fiz esse boletim. Que é tão duro, é do Ministério da Previdência. É tão duro quanto o fator que chega a me ganhar em algumas justificativas aqui. Que tem que acabar mesmo com o fator, que não resolve nada, não retardou as aposentadorias. Bom, se tudo isso é verdadeiro, e a gente não está isolado aqui no Senado, quando eu digo isolado, é os senadores, porque os senadores aprovaram por unanimidade o fim do fator. Aprovaram e mandaram para a Câmara, está lá na Câmara. Então não é só o Senado que já percebeu há muito tempo isso. O Ministério da Previdência, nesse boletim, com muito claro aqui, editado pelo Ministério da Previdência, está toda a fonte aqui, deixa muito claro que não há mais motivo nenhum. Então, se o Ministério da Previdência quer, o Senado quer, a Câmara, pelo que eu sei, quer, a peça orçamentária, pelo que eu vi aqui, também reconhece, tanto que aponta já recursos no valor de 46 bi para o Instituto da Desaposentação. Meu querido amigo Marco Maia, fica aqui um apelo do teu amigo Paim, coloca em votação o projeto do Senado para a gente resolver essa questão de uma vez por todas. Eu deixo registrado, não vou ler na íntegra, porque os argumentos são aqueles que eu repito aqui quase todos os dias. Então não vou ler de novo, mas está aqui, dizendo que o famigerado fator prejudica, traz prejuízo, não resolve nada, é só prejuízo para o Ministério e principalmente para os trabalhadores. Ainda chega a dizer, mantendo o fator, em 2050, quando a estimativa é segundo 64 milhões de idosos, nós teremos mais problema ainda na Previdência. E por quê? Porque aquilo que eu dizia, com o Instituto da Desaposentadoria, cidadão se aposenta, tudo bem, em vez de ganhar 2 mil, ganha 1 mil, só que ele volta a trabalhar. E daí ele trabalha uns anos a mais e pede a desaposentadoria do primeiro, se aposenta com o segundo, ganha o salário integral e ainda ganhou tantos anos da Previdência. Então, mais uma vez, meus amigos do governo, eu sei que é planejamento que resolve, eu sei que é fazenda que resolve, mas o ministro Garibaldi está com a razão ao publicar esse boletim. Vamos acabar com esse fator de uma vez. É melhor para todo mundo, inclusive para o governo, porque agora vai ter que arcar com o Instituto da Desaposentadoria. Por fim, senhor presidente, para concluir, eu quero só dizer que recebi hoje no meu gabinete a Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas, representada pelo senhor Roberto Vieira Ortiz, senhor Wilson Marques da Rosa e o senhor Pernambuco de Lima. Lá no meu gabinete, eles trouxeram um documento referente às questões quilombolas e estão, com esse documento, pedindo que, de forma definitiva, o Supremo reconheça o decreto apresentado pelo presidente Lula, que permite a regulamentação definitiva das terras quilombolas. Recebi também do deputado Carrion Júnior, do PCdoB, um abaixo-assinado em nome da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com assinatura de 35 deputados estaduais, contra a ação direta encaminhada ao Supremo pelo PFL, na época, hoje, DEM. porque eles são contra o decreto do presidente Lula, número 4887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombola. E quero dizer, por fim, que vou deixar aqui o documento que foi me entregue pelo deputado Carrion e pelos outros líderes. E aqui no documento eu não vou ler, porque não há necessidade. Presidente Ricardo Ferraça e senador Capiberibe, eles apenas manifestam toda a sua indignação com aqueles que querem derrubar o decreto do presidente Lula, que apenas garante o reconhecimento da terra dos quilombola. Tem direito? Tem, não tem. O decreto só garante isso, como é a mesma questão dos povos indígenas em muitos dos nossos estados. Eles fazem aqui a argumentação, mostrando a indignação contra a ADIM e fazem um apelo para que o Supremo, então, reconheça o decreto do presidente Lula, que já encaminhou uma série de reconhecimento das terras dos quilombolas e deve continuar fazendo via o INCRA, via o Ministério correspondente à reforma agrária. Concluo só dizendo, senhor presidente, que recebi da comunidade negra do Morro Alto esse livro que conta a história dos quilombolas naquela região. É um belo livro que busca demonstrar ao povo brasileiro a história dos quilombolas, especificamente nesse caso, Morro Alto, historicidade, identidade e territorialidade. O livro é muito bem escrito, teve patrocínio, inclusive, das universidades do Rio Grande do Sul, que mostra o quanto esses homens e mulheres lá trabalharam e quer garantir. Eu falo com tranquilidade desse caso do Morro Alto, porque eu levei a Comissão de Direitos Humanos a fazer uma audiência pública lá dentro do Morro Alto. Fizemos uma bela audiência pública, e quer dizer que eu vi as duas partes, os agricultores não negros e os quilombolas negros que também trabalham na terra. E o que eu percebi? Os agricultores só querem que haja, então, uma indenização pela terra, que na época eles também receberam, e que, como eu levei lá setores do governo, percebi que há essa boa vontade, que haja a devida indenização com a devida comprovação para que os quilombolas, então, possam ficar com tranquilidade na terra que têm de direito. Senador Capiberibe.
Senador Paim, as conquistas de direito dos povos originários, povos indígenas, afro-brasileiros, é uma longa luta ao longo de todo o século XX, e que finalmente se lhes foi reconhecendo alguns direitos, entre eles o direito às suas terras ancestrais. A mesma coisa para os povos indígenas e também para os afro-brasileiros, que são raros direitos, né, que até hoje mantém uma sociedade com enorme discriminação na representação do poder, na representação econômica. Aqui mesmo nessa casa, nós temos uma representação majoritária, não é, das comunidades europeias, descendentes europeias. E é evidente que essa decisão do Supremo, ela já refletiu, porque está havendo um retrocesso nesse momento, uma paralisação no reconhecimento das terras quilombola e também das terras indígenas, porque se aguarda a decisão do Supremo. Então, quero juntar a minha voz, quero prestar solidariedade a essa população sofrida, a esses brasileiros sofridos, não é, que ajudaram a construir esse país, que hoje correm risco de perder direitos que levaram séculos, não é, para conquistá-los. Muito bem, eu quero parabenizá-lo e dizer que estamos juntos nessa luta.
Muito obrigado, senador Capiberibe. A sua voz, como ex-governador e como senador da República, fortalece esse povo que apenas quer que o decreto do presidente Lula, tão aplaudido, tão reconhecido por todos nós, seja cumprido, que está em pleno vigor. Bom, tem uma ação no Supremo, a ação não foi votada, nós queremos que a DIN seja recusada e que o decreto seja cumprido na íntegra, até porque no próprio Estatuto da Igualdade Racial, nós aqui também do Senado e da Câmara, referendamos o decreto do presidente Lula. É isso, obrigado, presidente.